Mulheres Elétricas.
Você está ouvindo o especial Histórias de Pais para Filhos.
Estamos de volta, então, com o segundo episódio do especial Histórias de Pais para Filhos. E a pergunta ficou para o Marcos. Marcos, e aí? O que que você fez de diferente?
No ato da descoberta, né, que a minha esposa falou, ela veio com o papel, né, com o exame, aí pegou, mostrou e falou: parabéns, papai. Aí eu sentei no sofá, fui absorver a informação e a primeira coisa que passou na minha cabeça com relação a essa pergunta passou nesse momento: eu não posso ser igual ao meu pai. Então, no primeiro momento, a minha esposa tinha, vamos colocar que tinha 5 minutos que a minha esposa tinha dito: parabéns, papai. E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça é o seguinte: eu não posso ser igual ao meu. Agora eu serei pai. E eu não posso ser igual ao meu. Foi nos primeiros 5 minutos da descoberta. Porque ele fez muita falta. Ele fez muita falta. A minha mãe foi sim pai. E para ela foi uma dificuldade absurda. Porque ela teve 3 filhos num período muito curto. Né? E teve uma vida muito conturbada nesse período do nascimento dos 3 filhos. Eu comecei a ter um entendimento de como era um ser humano, de sobrevivência, que eu precisava comer, beber, me vestir, me relacionar bem, me comportar bem com as pessoas. Eu já comecei desde cedo, com 10 anos, eu já tinha esse entendimento de que eu não podia ser uma criança desligada dessas coisas. Então, eu já comecei a querer aprender a cozinhar, já queria entender como funcionava o mecanismo dentro de casa. Isso com 10 anos, eu já queria ajudar minha mãe. Eu já queria ajudar na renda, eu já queria, sabe, fazer muitas coisas, porque até os 10 foi muito doído, foi muito sofrido para nós. E eu falo muito que a minha mãe fez história, porque ela criou 3 filhos homens numa comunidade, num dos piores momentos dessa comunidade, porque foi num período de maior violência da comunidade do aglomerado da Serra, e nenhum dos 3 filhos não teve envolvimento com as coisas ilícitas, nenhum dos 3 filhos teve vícios, nenhum dos 3 filhos se perdeu, porque aqui a gente usa muito essa frase: ah, não, meu filho se perdeu, minha filha se perdeu. Né? E a minha mãe, ela, para mim, eu falo muito, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo: ela fez história, porque ela criou 3 filhos no meio do pior momento do local onde ela vivia, e esses 3 filhos, nenhum teve envolvimento com coisas negativas. Os 3 se casaram, e são casados há muitos anos, que é um histórico que não tinha na minha família. Os 3 têm filhos e permaneceram do lado dos filhos, não abandonaram igual o nosso pai abandonou. Então, a minha mãe, ela foi mãe, e ela fez história. Então, o que eu pensava de fazer diferente era isso. Primeira coisa, não abandonar meu filho, ser pai.
Que lindo! Como é que sua mãe chama, Marcos?
O nome da minha mãe é Celita.
Dona Celita, um beijo, porque você é uma mulher elétrica. Eu quero conhecer sua mãe um dia. Ela é, ó, maravilhosa, viu? Parabéns pra ela, porque criar filhos a gente sabe que é difícil. Não importa o lugar, não importa o país, a cultura, a gente sabe que criar filhos é o maior desafio. Mas, obviamente, ela teve muitos percalços. E ser um pai mesmo, uma pai, diante de tantos obstáculos aí, dificuldades, ela fez um trabalho maravilhoso. Parabéns para ela, viu? Inclusive, eu acho que você fez tanto o seu papel, né, que a gente até falou lá no início da entrevista, que você não só tomou, né, participação dentro do seu filho, mas também na participação de outras crianças que talvez você queira proporcionar esse tipo de oportunidade e não deixar com que esses meninos sigam um caminho, né, ilícito, um caminho do crime. E isso, então, você abraçou a causa além da sua paternidade biológica. Isso é muito bacana. E já que a gente está falando sobre... desculpa, pode falar, Marcos.
Não, é só para dar uma frisar sobre o que você acabou de falar, de abraçar outras crianças, outros adolescentes. A questão de visualizar essa necessidade de fazer por eles é que eu cresci aqui. E eu percebo que muitas famílias são destituídas muito cedo. Alguns já nascem dentro de uma família destituída, né? Normalmente aquele caso da mãe solteira. Ou então aquele caso da mãe que não teve, que não foi mãe, igual o Ziller falou aí, o pai que não é pai. A mãe que não foi mãe gerou e jogou no colo da avó, né? A mãe que gerou e jogou no colo da tia. Então, hoje a gente tem esse histórico muito mais presente do que na minha época. Então, se na minha época tinha pessoas, na minha geração, quanto criança, tinha pessoas que se preocupavam, né, porque aí a avó pegava, a tia pegava, hoje está mais difícil os tios e os avós pegarem. Então, acaba que muitos meninos hoje dentro da comunidade ficam à mercê de alguém cuidar deles. Eu tenho muitos casos aqui que, às vezes, eu vou... O menino precisa se envolver com alguma atividade do projeto. Aí eu vou, não, vou lá na sua casa pegar o documento com a sua mãe. Aí quando chega lá, não, eu não sou mãe. Ah, não, você é avó. Não, eu não sou avó. Não, mas, não, eu sou quem crio. Então isso acontece Nossa. Muito. E acaba que o menino não tem pai, não tem mãe, ele não tem avó. E acaba que a gente, como favelinha, acaba se tornando uma presença paterna.
É, e como multiplicar isso, né, para a gente poder cada vez mais ajudar? Como multiplicar marcos, ministros na vida desses crianças? Porque a gente precisa de apoiar, né? E que trabalho maravilhoso, Marcos. Eu fico muito feliz que você dedica a sua vida, uma parte dela, né, para ajudar e amparar esses meninos que tanto precisam. E que você mudou a história. Você mudou a história da sua experiência com a paternidade. E isso acho que é o mais disruptivo de tudo. É, a gente carrega, né, muita coisa que vem dos nossos pais. E a gente fala assim, eu gostaria de ser assim e quero mudar isso daqui. É, eu vou passar a bola um pouquinho para o Ziller, até mesmo porque, Ziller, você veio de uma história com um pai também, né? Uma história de família. E é justamente isso que eu quero entrar agora. O que você carrega de coisas positivas, boas, que você quer replicar, e que você, a gente, né, no nosso dia a dia, ou no seu dia a dia, você tenta romper um pouco do que a gente carrega como filhos dos nossos pais.
Legal. Carol, eu quero antes só responder uma pergunta, me atrever a responder uma pergunta, né, como multiplicar Marcos Vinícius, né?
Sim.
Você perguntou aí. Eu acho que o primeiro passo é falar sobre, conversar sobre. Né, isso que está acontecendo aqui é uma forma de multiplicação. Durante muito tempo eu fiquei um pouco reticente, né, em participar de rodas de debate sobre pai, né, porque muitas vezes essas rodas têm uns nomes meio apelativos, né, sensacionalistas, como ser um bom pai. E eu ficava pensando assim, pô, mas eu vou falar como ser um bom pai? Não faz sentido, né? E depois de um tempo a ficha caiu para mim, que não só faz sentido, como é necessário. Então a gente falar e ser impactado pela sabedoria do Marcos é mais do que necessário para multiplicar esse tipo de atuação entre os homens brasileiros, independente do gênero, independente da diversidade, né? Porque entre nós, a Tami Miranda deve ser muito mais pai e exercer paternidade do que muito bunda mole por aí.
Então, exato.
Eu acho que multiplicar esses conhecimentos são fundamentais. Sobre meu pai, Carol, não é difícil eu falar o que eu procuro exercer, assim, seguir à risca uma coisa que ele me ensinou, e ele não me ensinou do jeito, assim, senta aqui que eu quero te ensinar uma coisa. Ele me ensinou isso pelo exemplo mesmo, né? Meu pai, ele muito provavelmente é a pessoa mais generosa que eu conheço. Tá, assim, muito, muito provavelmente. Ele é de uma generosidade irritante. É irritante, assim. Ele tem uma preocupação com o ser humano e com o entorno dele, que é das coisas mais presentes na minha educação quando eu vejo a figura do meu pai. Então, essa generosidade eu procuro literalmente imitar. Imitar mesmo, assim, se eu conseguir ser um terço do que ele é de generoso, eu já sei que eu vou deixar um legado melhor na minha existência aqui, entendeu? Então, papai, ele é um generoso, eu não sei de onde, acho que, assim, desculpa, eu sei de onde veio, meu avô era assim também, Mas eu acho que meu pai é o meu avô ao quadrado, é impressionante, assim, né? E eu tô longe de atingir a supremacia da generosidade que meu pai tem, mas eu tô me esforçando e tô no caminho. É, eu acho que generosidade não é uma coisa que você força, mas você aprende. Uhum. Aprende com exemplos, com conversa, com pedido de desculpa, reconhecendo erros, né? E é uma coisa que isso eu procuro mais, procuro muito. Agora, todo o resto, Carol, eu acho que eu dou uma remixada.
Uhum. Faz um bem bolado ali.
Eu faço um bem bolado, puxo daqui, puxo dali, e aí vou construindo essas referências. Mas a generosidade eu acho que já é suficiente para dizer que é um pai que eu admiro bastante e esse é um traço importante que eu sigo, assim, que eu procuro seguir.
Como que seu pai chama, Ziller?
João.
Seu João. João. Um beijo pro seu João também. E, bom, pra gente, eu quero entrar num último assunto aqui, que eu acho que faz muito parte do que a gente está vivendo hoje, desse novo... Já vem acontecendo aí uma transição, eu acho, dessa participação dos pais, essa nova geração tem mais clareza, mais consciência, a gente está quebrando esses paradigmas. Não que os pais antigamente todos eram não participativos, mas a gente vinha de uma cultura onde o pai era o provedor, né? Ele não tinha participação dentro de casa, ele não sabia nem o quanto custava o litro do café... O litro de café, né, o litro de leite, o 500 gramas de café, enfim. Hoje o pai, ele não é só mais participativo dentro da família, e sim dentro da casa. Então eu percebo que tem uma clareza maior, talvez uma vontade mesmo de estar ali ativo, de ser protagonista. E o Marcos me contou uma história muito bacana, que ele falou assim, Carol, a gente está se preparando para o segundo filho. Aí minha pergunta foi assim, nossa, e quando que chega? Ele, não, ela nem tá grávida ainda, a gente tá se preparando psicologicamente, preparando a casa. E eu achei isso de um discernimento, de uma clareza, porque raramente as pessoas falam assim, ah, vamos nos preparar para um filho, né? Como que é preparar para esse filho? Então a gente vê isso até antes do filho chegar. Né? E eu achei isso muito legal, eu queria que você contasse um pouquinho, Marcos, do que é isso, esse preparar para um filho, sendo que ele ainda nem foi, nem foi feito ainda.
Eu e a minha esposa, nós somos muito desgarrados da nossa família, nós ficamos muito afastados da nossa família, tanto que ela é carioca, o Ítalo é carioca e eu sou mineiro. E eu vivi um período no Rio e ela agora está vivendo um período em Minas Gerais. E a gente nunca, não tivemos nesse processo de ter o Ítalo e de criação do Ítalo, nós não tivemos a família por perto. Nós sempre estamos indo até a família. Né? Eu estive no Rio, a Ana esteve próximo à família dela. Eu estou em Minas, aí eu estou próximo à minha família. E a gente detectou que numa possível partida de um ou do outro, não que a gente viva pensando nisso, mas isso passa pela nossa cabeça, a preocupação de como vamos deixar os nossos filhos. Isso nos preocupou de deixar para o Ítalo um elo de relacionamento mais forte. Porque nós sabemos que o elo de relacionamento entre primos é forte. Mas não é tão forte quanto o elo de relacionamento quanto irmãos. Porque o primo até se preocupa. O primo cuida. O primo vai ver como está. O primo troca ideias, o primo acrescenta, o primo compartilha. Mas o irmão vive. O irmão vive. O irmão não só compartilha, o irmão vive, o irmão se importa mesmo. Vou contar uma história breve. Eu sofri um acidente e eu tinha uma relação muito próxima do meu irmão. Muito próxima do meu irmão mais velho, Luiz. Ele mora no Rio de Janeiro. E aí eu sofri um acidente. Eu estava numa transição na minha vida, eu estava saindo do futsal para o futebol de campo, e eu estava vivendo essa experiência, e no meio dessa transição eu sofri um acidente. E aí foi aqui em BH, foi aqui no aglomerado da Serra. E aí me pegaram, colocaram no carro, me levaram para o hospital, chegaram lá no hospital, me atenderam, e aí o meu irmão ficou sabendo. E aí quando ele ficou sabendo, ele foi para o João 23, chegou lá, não deixaram ele entrar. Cara, ele passou por cima dos três seguranças. Enquanto ele não me viu, ele não se cegou.
Nossa.
E aquilo foi muito forte para mim. Foi muito forte. E isso ficou marcado. E agora, na minha relação com o meu filho, eu detectei essa necessidade de deixar para ele esse elo. Uhum. De irmão, um elo forte. E aí eu comecei a conversar com a minha esposa. A princípio, não queríamos ter mais filho. E aí eu falei assim, amor, acho que a gente tem que conversar sobre isso. Porque nós não tivemos esse elo mais forte. Nós temos irmãos. Eu tenho, como eu falei, meu pai tem 11 filhos. Sabe? E eu tenho mais, por parte de mãe, mais 3. Então, eu tenho 14 irmãos. Então, assim, juntando tudo, eu tenho um elo mais forte. De todos esses 14 irmãos, eu tenho certeza que 2. Qualquer coisa que acontecer comigo, no mínimo 2. Vai vir, vai largar tudo e vai estar comigo e vai cuidar de mim. E eu quero deixar esse elo para o meu filho. E aí a gente começou a conversar sobre ter um novo filho. E aí eu falei com ela, não, olha só, a gente já tem o Ítalo, ele é homem. Agora, a gente pode sim pedir para Deus que seja menina, para que a gente tenha um casal. Porque quando o Ítalo nasceu, eu quis ter um menino. E eu sinto que você quer ter uma menina. Então eu quero ter o que você quer ter. Eu quero pedir para Deus que ele nos dê uma menina. Então,
legal.
Partiu desse princípio, partiu dessa linha de raciocínio. E a gente está se cuidando, se preocupando com as mudanças, né, de tudo, no corpo, na vida, na casa, na convivência com o Ítalo, na chegada. Então, é um passo a passo que a gente está conversando, mas que provavelmente em breve a gente deve dar o start nesse plano nosso aí.
E é um belo de um elo, viu? Um belo de um presente que os pais deixam para os filhos mesmo. Não que ser filho único, não gosto dessa coisa do estigma dos filhos únicos, mas que realmente um irmão é especial, é. Antes de eu voltar para o Ziller, apareceu uma pergunta aqui, Márcio, vou aproveitar a sua fala e vou fazer para você. É, a Luciene Sirai tá perguntando aqui para a gente que se você já se deparou com alguma criança com algum tipo de transtorno. É, e como que é esse processo de recuperação dessa criança e indução às novas habilidades?
Olha, sim, temos, tá? Temos várias. E posso dizer assim, umas 5 ou 6. E essa relação, ela é feita com muito carinho. Muito carinho. É com muita paciência, separa o menino, troca uma ideia, conversa, e depois vai inserindo ele no grupo com muito carinho. Mostrando para ele que, tipo assim, olha só, não tem diferença. Eles podem, você pode. Eles são, você é. Nós conseguimos juntos. E o Favelinha, ele é muito isso. Ele é muito presente. Ele tem essa identidade paizão. Né? A gente liga para casa para ver. E aí, como é que estão as coisas? Ó, se sua mãe me ligar falando que você está de malcriação em casa, você não treina, você não joga. Então, meio que a gente faz um papel de pai mesmo, pai presente. E aí, como é que tá na escola? Você não trouxe o comprovante lá? Antigamente tinha uma carteirinha na escola, né, que carimbava, tinha presença. Você não trouxe a sua presença do trimestre? Você não trouxe a declaração escolar? Como é que tá? Você não vai treinar essa semana, não, enquanto você não trouxer. Então, a gente meio que participa, se envolve. A gente tem psicólogos voluntários no projeto que está nos dando uma força quanto a isso também. A gente está, assim, com uma galera bem fera que está dando esse suporte para nós, mas nós ali, no dia a dia, é carinho. Não é diferente, não. É carinho mesmo, é atenção.
É, o amor é a resposta de tudo, né? Isso aí. Exato. É simples né, e as pessoas ainda têm essa resistência, mas o amor, o carinho, o afeto é isso que as pessoas precisam, e principalmente as crianças. E Ziller, para a gente finalizar, eu queria saber, então, o Marco já falou com a gente aqui o que, que ele gostaria de deixar como elo para os filhos, ele como pai deixar como elo. E eu queria saber de você, porque filho, irmãos você já deu bastante para os seus filhos, né?
Ô Carol, Marcos, eu costumo dizer que se eu conseguir deixar de legado a importância da conversa e a importância dos amigos, para mim já está de bom tamanho. Eu sou muito, muito, muito feliz com os amigos que eu escolhi para ter do meu lado, né? Eu sou muito feliz com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que eu ligo quando eu quero pedir ajuda quando não é dentro do meu círculo familiar, né? É, eu acho que uma vida coletiva, né? Uma vida coletiva é muito importante, assim. E você escolher as pessoas certas para relações de longo prazo, é tão importante você escolher a pessoa que você quer passar o resto da vida embaixo do mesmo teto, né? Quanto as pessoas que vocês querem, que a gente quer que entrem nas nossas casas, né? Então, eu valorizo muito a amizade. E eu percebo que isso é uma coisa que os meninos entenderam e estão praticando muito, assim. Eu costumo brincar com os três que eu adoro os amigos deles, né? Então, é outra coisa que eu faço como pai. Eu sou presente nos círculos de amizade. É, às vezes, eu vejo o Matheus jogando videogame, computador, né? Jogo online com o Miguel, amigo dele. E eles jogam com fone de ouvido, né, Marcos? Tipo, conversando, assim, entre um e outro. E aí, observando aquilo da porta, o diálogo, eu puxo a cadeira e fico sentado do lado do Matheus. Aí, quando ele assusta, eu estou do lado dele, ele fala assim, pai, o que você está fazendo aqui? aí eu falo com ele, ô filho, eu estou escutando você conversar com o Miguel. Aí ele fala assim, não, mas você não está escutando o Miguel conversar. Você só está escutando a minha voz, né? Aí eu falo com ele, não, mas aí eu fico tentando imaginar o que o Miguel está falando para você. E para mim é um prazer estar aqui, deixa quietinho. Né? Então,
o Ítalo aí.
Então,
e Ítalo?
A Yaya também, com as amigas dela, a Jojo, enfim. Então, acho que a amizade é uma coisa importante. A outra é conversa. É conversa. Pai que não conversa é complicado.
É.
Sabe? Aí é o segundo estágio, né? Você pode ser presente, estar presente, exercer a paternidade, mas se for uma paternidade autoritária, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não inclusiva, pode ser mais traumático do que picar a mula, né? Tô sendo super, super transparente aqui e aberto, né? Que eu acho que é a razão do papo. Então, Carol, eu acho que a conversa ela é fundamental, fundamental.
Concordo.
Não adianta você querer prevenir, sei lá, gravidez, se você não conversa sobre o sexo abertamente.
Exato.
Com os filhos. Não adianta você querer prevenir abuso se você não conversa e fala que isso existe, para a pessoa entender como entender se está sendo abusada psicologicamente, né, etc. Então, acho que a conversa é o caminho, como diria Tim Maia, o caminho do bem.
Exatamente. E o amor é esse caminho. E eu acho que vocês, como pais, vocês falaram muito sobre essas três coisas, eu acho, que é essa clareza, né, o amor e essa conversa, a transparência em tudo que faz, né, e essa participação. E vocês estão de parabéns. Ítalo, tudo bem com você?
Sim.
Seu pai é um grande cara, hein? Você tem orgulho dele?
Tenho.
Ele é um cara sensacional. Olha, meninos, pais e homens, eu queria muito agradecer a participação de vocês. É um prazer enorme poder saber e ouvir essas histórias, esses exemplos. É exemplo para mim e para tantas outras pessoas. Eu queria desejar feliz Dia dos Pais, né? Querendo ou não, agora domingo já é Dia dos Pais, então que vocês tenham um dia lindo, cheio de amor ao lado dos seus amados e suas famílias, viu? E que vocês continuem aí propagando o bem, o amor, através da paternidade, mudando o mundo ao redor, viu? Obrigada demais.
Eu que agradeço você, agradeço o Marcos, conheço a trajetória dele e de todo mundo que está ali do lado dele. A pandemia nos afastou um pouco fisicamente, né? Mas emocionalmente continuamos conectados com todo mundo do Serrão. Beijão para vocês aí do Serrão, adoro vocês. Beijão, Carol, obrigado, Band News, obrigado, Band TV. Estamos juntos. Feliz Dia dos Pais, né? Beijo, Ítalo.
Feliz dia. Tchau.
Eu quero agradecer o convite. Muito bom poder falar um pouco. Essa é a primeira vez que eu falo um pouco sobre mim, sobre minha família. Estou sempre sendo convidado para falar do Favelinha. Muito obrigado pelo convite, Carol, Ziller, saudade, vem aqui para ver a gente aí quando liberar, né, um dos nossos padrinhos aqui do projeto, ajuda bastante, contribui bastante, É muito bom ter você como parceiro aqui nosso. Carol, brigadão.
Um beijo grande para vocês. Obrigada, tchau, até a próxima. Obrigado. Tchau.
Tchau, tchau.
Mulheres Elétricas.
Você ouviu o especial Histórias de Pais para Filhos, com Carol Gilberti, na Band News FM.